nos Caminhos da Fé, um espaço para se aproximar da Palavra de Deus, com João Paulo Gouveia.
Olá, querido ouvinte, RTM Brasil, estamos juntos aqui em mais um episódio do meu, do seu, do nosso querido Nos Caminhos da Fé com ele, querido pastor João Paulo Gouveia, conosco ao vivo e em cores e em tela cheia. Olha lá, passa, é nessa câmera aqui, isso. Seja bem-vindo, pastor João Paulo Gouveia.
Eu que agradeço aí poder estar mais uma vez aqui. O Corinthians ganhou no domingo, entendeu? Aí eu agora perdi a noção do tempo. Agora é rumo a ser campeão, né?
Eu também perdi a noção do tempo porque eu realmente parei no tempo. Pensa num lugar gostoso, aliás, aqui ao vivo, registrando, mandando um abraço a todos os queridos ouvintes e também a direção do Lar Filadélfia, lá em São Bento do Sul, lugar maravilhoso, e recebeu mais uma vez com muito carinho, muito cuidado com todos nós. 3-DDD47-3635-055. Liga lá, fala com o Ivan, com a equipe maravilhosa. Pastor João Paulo, a Michelle um dia vão conhecer. Aliás, a Michelle também foi lembrada lá pela Catherine, pela equipe. Traz a Michelle aqui também, vou falar para ela, viu, Michelle? Seja bem-vinda.
Obrigada. Oi, gente, um beijo, Catherine, ela que sempre participa da programação, mandou esse abraço, um abraço para toda a turma aí da cidade de São Bento do Sul, é isso?
São Bento do Sul, em Santa Catarina.
Pastor João, temos muitos ouvintes em Santa Catarina.
Você já foi para lá alguma vez?
Nunca, não conheço a região sul, mas dizem que é lindíssima, então um abraço para todos os nossos ouvintes dessa região.
Pastor João Paulo Gouveia, você já foi lá para Santa Catarina alguma vez?
Santa Catarina.
Ele já viajou para tantos lugares. Já viajou para tantos lugares.
Eu acho que
olha
sim.
Olha lá, muito bem.
Bem assim, agora nem sei mais onde é o quê, né?
Muito bem, ó. E falando em proteção, cuidado, nós estamos aí estudando o livro de Efésios. E o livro de Efésios, já passamos pela estamos passando pela armadura de Deus. E na semana passada, também esteve aqui conosco o Marcos Olivares, também aqui ocupando essa posição, e fico feliz pelo trabalho dele, graças a Deus, foi muito bom. E falaram sobre o Evangelho da Paz, né, pastor João Paulo?
Exatamente, mas a gente começou esse estudo lá no capítulo 5, né? Quando a gente falou sobre submissão primeiro, né? Depois a gente falou sobre o amor, né? Maridos amem suas esposas e tal, o que realmente significa. Lembrando para todo mundo que você pode acompanhar todos os capítulos desse estudo nos agregadores de podcast, né?
Exatamente.
Que lugares que pode achar aí, Michelle?
Tem vários. Os principais, você que prefere ouvir pelo Deezer, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, tem algumas opções. E além do nosso site, claro, se você acessar rtmbrasil.org.br, você tem acesso a todo esse conteúdo, todos os episódios. E vai ter aquela pessoa que vai perguntar o seguinte: mas já tem um tempo que o programa está no ar, verdade? Mas oficialmente, digamos assim, a estreia oficial foi no começo do ano. Então você vai encontrar pelo menos uns 22 episódios.
Hoje já vai ser o 27.
27
já? Tem 26 já.
Meu Deus, passa muito rápido. Pois nossa. Estamos rumo ao número 30 aí.
E a gente começou esse estudo no livro de Efésios a partir do versículo 22 do capítulo 5, né?
Sobre
e hoje a gente vai falar sobre o 16. Mas eu queria já lembrar todo mundo de que o que a gente está conversando é sobre a vida cotidiana. E Paulo está falando sobre a relação cotidiana, que essa relação, ela é a expressão da nossa espiritualidade. Se a gente tem uma relação turbulenta, porque nossa espiritualidade também está turbulenta. Se a gente tem relacionamentos errados, é porque a nossa espiritualidade também caminha para lugares errados. Se a nossa reação com as pessoas não é de piedade e de misericórdia, que são sentimentos espirituais, que são fruto do Espírito, a gente também está completamente bagunçado. Então, para ser realmente espiritualmente saudável, ela se expressa ou se materializa na nossa vida cotidiana. Por isso que ele vai dizer: mulheres, então, sejam submissas aos seus maridos, né? E aí você pode procurar lá o episódio que a gente comenta isso. Depois, maridos, amem suas esposas. Então, a relação entre marido e mulher e mulher e marido. A relação entre pais e filhos e filhos e pais foi também um episódio. Depois, as relações sociais, quando, né, o servo e o senhor, como é que eles devem se relacionar. E depois a gente entrou na armadura de Deus, né? E aí a gente começou a trabalhar exatamente isso. As pessoas acham que é uma coisa mística, né? Que a gente vai fechar os olhos em oração, a gente vai receber elementos espirituais.
Fazer vigília, jejuns.
Para poder revestir, né? Como se realmente assim tivesse uma espada que a gente ia desembainhar a espada e cortar a cabeça do capeta, né? Alguma coisa assim. É. Mas as pessoas realmente veem o texto dessa maneira.
Eu vi muito isso no comecinho da minha conversão.
Então. Mas aí ele fala de principados e poderes, ou príncipes e poderes deste mundo. Está falando sobre esse mundo que está realmente na mão do maligno, no sentido de que é um mundo pecaminoso, é um mundo sujo pelo pecado, é um mundo cheio de maldade, tudo. Isso corrobora com a oração de Jesus em João 17, né? E depois no João 20, quando ele vai dizer: eu não quero que tire eles do mundo, né? Eu, da mesma maneira como o Senhor me enviou, eu envio a eles, né? Que eles estejam nesse lugar. Eu não quero que tire eles do mundo, mas que eles não se corrompam com esse mundo onde eles vão estar presentes. Quer dizer, por mais que eu esteja no meio da lama, eu não vou me sujar com a lama, né? Alguns fazem até uma analogia com a garça, né? Porque a garça vive no pântano e ela continua branca.
E elegante, né?
Branca e elegante. Ela está no pântano, mas ela não se suja com a água do pântano.
E ainda olha do alto, né?
Exatamente. Então, essa relação é importante que a gente entenda. É na vida cotidiana que se materializa a nossa vida espiritual. Tem muita gente saindo da vida cotidiana, fazendo uma dicotomia, uma separação entre a vida cotidiana material, né? E a vida espiritual. Essas coisas não têm separação, elas estão juntas. A minha vida cotidiana, ela é a expressão exata da minha vida espiritual. Se eu tenho uma vida cotidiana de piedade, misericórdia, de relação benigna com os outros, isso é reflexo da minha vida espiritual piedosa, misericordiosa e benigna.
Cabe aí aquela palavra de Jesus, do que está cheio o coração, isso sai, né, na boca.
Com certeza,
né?
Com certeza, porque a grande questão aí do texto que você está falando, eles estão perguntando por que que os discípulos não lavam as mãos ou não fazem as cerimônias que são antes de comer, né? E ele fala assim, porque não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai dela. Quer dizer, aquilo que a gente materializa que vem do fundo do coração. Lá dentro do coração, se o coração já está peludo, né? Que a gente brinca, se o coração já está corrompido pelo mal, é óbvio que as ações que vão aparecer a partir disso...
E as palavras, né?
São coisas ruins. Se a gente tem um coração violento, o que vai se expressar na vida cotidiana material é violência. Se a gente tem um coração, né, que é desobediente, o que acontece na vida material é desobediência.
Dentro dessa questão de revestimento, de armadura, e nesse contexto, Jesus ele também fala: se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso.
Muito
e se
bem.
Meu corpo é tenebroso, o que sai de dentro aqui, vai pela minha boca, contamina. Está tudo ligado, né, pastor João Paulo?
Então, perceba, quando ele diz os olhos, né, se os meus olhos são maus, quer dizer, se lá dentro eu sou mau, a maneira como eu vejo o mundo vai ser uma interpretação maligna, né? Então, a maneira como eu vejo. Então, por exemplo, eu vejo lá minha filha e minha esposa conversando. Se os meus olhos são maus, eu vou falar, elas estão mancomunando alguma coisa contra mim. Se os meus olhos são bons, eu vou olhar a mesma cena e vou dizer, puxa, que maravilhoso é ter uma mãe que cuida da sua filha.
Exatamente. Você entendeu?
É nessa questão que a coisa está colocada. Tudo o que está lá dentro, tudo o que envolve a minha vida espiritual, ela vai ser transposta para a minha vida material, para a minha vida cotidiana.
Agora, Michele, pastor João Paulo, um componente de um soldado, e ainda hoje, século 21, né? Com aquele armamento, tem aquele material, esqueci o nome, que é... Enfim, o escudo, ainda é um instrumento muito usado e tão forte que aparece no texto bíblico.
Exato. Né? Quando a gente entra no capítulo 6, a partir lá do versículo 10, você vai perceber que ele está falando sobre essa armadura. Então, fortalecei-vos no Senhor, ele diz, e na força do seu poder. A questão ainda não é a armadura de maneira total, né? Da gente pirar tanto com isso, mas revesti-vos, então, de toda a armadura de Deus. Mas que armadura é essa? Elas são elementos materiais? Não, elas são elementos da vida espiritual. Lembra, o que está lá dentro do coração, a maneira como se reage, a maneira como, quais são os elementos que comandam a nossa vida.
E esses termos são simbólicos.
Simbólicos, completamente simbólicos. Se você olhar esse texto de maneira literal, a gente vai ter problema com ele, porque ele não é para ser visto de maneira literal, porque no contexto direto ele está falando da vida espiritual no contexto da vida cotidiana. Então eu preciso ler esse texto como vida cotidiana e não como um retiro espiritual de 24 horas a gente lá orando e jejuando, sem comer, sem beber, sem fazer nada.
Você sabe que tem muitos ouvintes que estão nos acompanhando de vários segmentos, né, dentro da cristandade, enfim, que tem aquela paixão também, né? E de consagração, de oração. Eu digo que eu estou falando do Ricardo, que também fez muito isso, né? E eu também entendi esse texto como revestimento espiritual. Quanto mais eu orar lá no monte, fazer vigílias e vigílias, e aquele jejum poderoso, aquela oração poderosa, enfim. Como é que é isso, né? Então, porque eles têm que entender que esse texto é aplicado para o cotidiano, né?
Exato. O que mais pega para a gente aqui, ele não está falando de vida de oração. Ele está falando de hábitos que são saudáveis.
Hábitos que são saudáveis.
Entendeu? É nesse lugar aí que ele está. Então, quando ele vai dizer assim, o espírito milita contra a carne, ele está falando desses seus desejos pecaminosos, que a gente tem que lutar contra esses desejos. Está falando da vida cotidiana, né? E que esse mundo mau, ele é regido por príncipes e poderes, né? Tá falando desse governo. Você pega hoje em dia, você pega as apostilas do seu filho na escola, Michele. O que tem, tudo o que tem lá é contra o cristianismo, na grande maioria das vezes. A gente tem que tomar muito cuidado, porque os príncipes e os poderes desse mundo, eles querem negar o cristianismo, eles querem matar a fé, eles querem destruir o processo. Então eles vão armando ciladas para a vida cristã, para aqueles que se dedicam a andar com o Senhor. É nesse lugar que está, e a gente tem que ficar esperto para não ser pego nessas ciladas. Proteger nossos filhos, talvez orientá-los para que eles também não caiam em armadilhas na televisão, na internet, porque toda hora o diabo está armando a arapuca. Sabe o que é a arapuca, né? Que é aquela caixinha que você põe com uma madeirinha.
Passarinho.
Quando
vai
o passarinho vai lá comer, você puxa e ele fica preso lá dentro. Né? É nesse lugar que o diabo está colocado, que a maldade no mundo está. Eles querem arrancar você do seu relacionamento com Deus e jogar você numa prisão que o pecado propõe. É nesse lugar aí. Então, o que o texto está dizendo para a gente é: tem que tomar cuidado com a maldade do mundo e criar hábitos que são saudáveis. Então ele diz, por isso, tomai toda a armadura de Deus, entendeu? E revestir para que possais resistir ao dia mau e, havendo feito tudo, permaneceres firmes. Então, mesmo que venha tudo isso, você está revestido do Senhor. Quer dizer, ele está falando de sentimentos que são internos e sentimentos que são espirituais e que vão fazer com que, mesmo no dia mau, você permaneça firme. Sim. Porque você está firmado nas coisas espirituais que são do Senhor. Tá. Okay? Então, não posso olhar o texto de maneira literal. Né? Básico da nossa hermenêutica saudável é olhar esse texto de maneira simbólica, mas ele está falando, usando uma analogia para poder falar para você da importância daquelas coisas todas. Então ele começou falando sobre o cinto da verdade, então a verdade colada na sua vida, né? Depois ele falou sobre a couraça da justiça, quer dizer, é aquela que realmente vai te proteger de elementos do dia a dia. Então tem coisas que, se você for justo, Você está protegido por isso, sim, você entendeu?
E a próxima eu perdi.
E depois é o Evangelho da Paz.
Perdi, não estava aqui nessa aula.
Exato,
né?
E o Evangelho da Paz, esse que é da propagação da paz, da gente ter paz com todo mundo, da gente buscar uma pacificação real com eles todos.
Acho interessante que na minha versão aqui, eu acho que é século XXI, não sei, calçando os pés com a disposição para o Evangelho da Paz.
Exato, então, aí a gente até falou no episódio anterior, que essa disposição do Evangelho da Paz, ela pode ter dois âmbitos. Um é levar o Evangelho, então tem que estar disposto a levar as boas novas a todos os lugares. Por isso que é sandália.
Sim.
Sandália a gente veste para andar, né? E ela vai proteger o meu pé para que eu não me machuque no caminho aí, pisando nos lugares que tem aí suas pedregulhos e tudo mais. Mas ele também tem esse negócio da disposição de buscar a paz. Muitas vezes a gente viu alguma coisa, nossa esposa, o marido, o filho fizeram alguma coisa, a gente vai com a disposição de brigar.
É.
A gente já vai assim, não, quando eu chegar lá, eu vou botar todos os pingos nos is. Ele está dizendo, não, você tem que ir com a disposição de trazer paz. A gente tem reuniões difíceis na nossa vida.
Sim.
Mas se a gente for para essas reuniões com o sentimento ou com a disposição de botar os pingos nos is, a gente vai brigar.
Pastor,
porque a gente já vai disposto a brigar.
Sim.
E ele está dizendo, disposição do Evangelho da Paz. A gente tem que estar disposto a encontrar um caminho de paz. Né?
Dentro também do nosso dia a dia, no Evangelho, Jesus está nos ensinando isso, Paulo sendo usado por Deus nos ensinando isso, mas também a gente vê na internet muitos coaches, muitos até experientes, até falando, olha, seja sereno, seja calmo, pense antes de responder já com agressividade. Qual seria o ponto diferencial entre nós aqui, cristãos, e esse ensinamento que é colocado também?
Então, a gente tem que prestar atenção numa coisa. O texto vai dizer, irai-vos, mas não pequeis, né? Então, tem aí um certo grau da braveza nossa, que muitas vezes precisa ter. Jesus entrou no templo, vocês estão distorcendo a vontade de Deus, esse lugar aqui é um lugar de oração, e vocês estão fazendo disso aqui um comércio. Então, o cara sai chutando tudo lá, e ponto. Ah, então Jesus pecou? Não. Ele controla a sua, ele tem autocontrole, ele sabe do que ele está fazendo. Em alguns momentos é necessário que realmente a gente seja mais ríspido, que a gente seja mais sério, que a gente tenha... Mas tudo está dentro desse amor, está dentro desse processo também de paz, né?
Essa disposição.
Você sabe, eu ando aí com os discípulos, aí vocês chamam eles de guarda-costas, né? Eles andam aí comigo, essa meninada toda. Você pergunta para eles quantas vezes eu fui bravo com eles. E bravo, e chamei na braveza. Olha aqui, meu garoto, isso aqui não, não. Como um pai ama seu filho. E saí dali, beleza, segue o jogo. Estamos caminhando junto.
Adiante.
A gente dá bronca nos filhos, a gente faz o negócio, continua amando eles, continua caminhando com eles.
Sim.
Mesma situação. Tem horas que você tem que ser mais duro, e você vai ser duro. E tem horas que você vai deitar para rolar na grama com a molecada. É assim que funciona, né? A gente vai ter vida com eles. Mas buscar a paz, ela está ligada a essa disposição de encontrar harmonia, de encontrar tranquilidade.
Proatividade para isso,
uma
né?
Proatividade para encontrar o equilíbrio, para encontrar... caminhos para que aquela ira e aquelas dores possam ser encontrados. Mas o versículo de hoje, que está no versículo 16, ele vai entrar num outro ponto.
Sim.
Se até agora ele falou de um monte de coisa, agora ele vai falar sobre a fé. E ele diz assim, e usando principalmente o escudo da fé.
Principalmente.
Lembra, ele está falando, calçando os pés com a disposição. Lembra, ele não está falando calce os pés com o evangelho da paz. Ele está dizendo... Calce os seus pés com a disposição.
Ela que é a sandália.
Esse é o ponto.
Ah.
Então você vai calçar os seus pés com a disposição.
Por que eu não sabia disso há 20 anos atrás?
Porque não leu a Bíblia.
Rapaz, é verdade.
Assim,
não,
né?
Mas é verdade, pastor. Claro, eu estou sendo franco, é verdade. Quantas vezes a gente falou as sandálias da paz. É ou não é, ouvinte? Você já não passou por isso? Já, né? Muitos ouvintes fazendo sinal. Viu?
Então a grande questão está aí. Então,
prontidão,
é a disposição.
Prontidão.
prontidão. A disposição, prontidão. A vontade de fazer.
Como soldado,
de
né?
Encontrar paz.
Disposição,
exato.
Prontidão, né?
De levar as boas novas que traz paz. Se não boas novas que trazem intriga, que traz briga, que traz discórdia.
Sim.
Que muito a gente tem visto hoje nas redes sociais, né?
Sim.
As pessoas vão para as redes sociais para causar discórdia, não buscar
e
paz.
E é o que dá audiência, infelizmente.
Infelizmente.
Né?
Então aí agora ele vai falar. Então, quando você calçar os seus pés com a prontidão, né? Com a disposição de levar o evangelho, você vai para essa sua jornada principalmente com um elemento forte: fé.
Fé.
Né? E você vai lembrar como é que Paulo fala em Romanos, lá no capítulo 1, versículo 16 e 17: não me envergonho do evangelho,
porque é o poder,
porque
de,
é
Deus
o poder de Deus para a salvação
de todo aquele que crê.
E o justo.
Viverá pela fé.
O justo viverá pela fé.
Aí ele já traz Malaquias, não é isso?
Ele está trazendo Abacuque, um texto de Abacuque 2.4. E ele vai dizer assim, se eu não me engano, né, a memória não me trair. Acho que é o 2.4. E ele vai dizer, o justo viverá por sua fidelidade.
Fidelidade.
A raiz é a mesma, fide, né?
E
ele vai trazer o mesmo lugar. Exatamente. Então ele vai trazer o mesmo lugar, que é uma fé que é posta em ação. Não é uma fé meramente platônica, dessa que assim, eu acredito, então vou ficar aqui parado. Fidelidade é essa fé ativa, é essa fé que é colocada em prática.
É o que Tiago também coloca.
Beleza, aqui o Tiago vai fazer um pensamento posterior, ele vai falar, porque você já é salvo, essa sua salvação, essa sua fé em Cristo Jesus precisa ser materializada, é disso que a gente está falando aqui. Então ele está dizendo, quando você for sair para fazer as coisas, vai com a fé. Né? Anda com fé, eu vou, que ela não costuma falhar, né?
Exatamente, não lembro.
Não lembro qual que é a letra exata, mas é, né, a música.
É o Gil.
Então, vou andar com fé, né? A fé é essa coisa aí que tá caminhando com a gente mesmo, entendeu? Que a gente precisa ter ela bem posta na nossa frente. Eu quero só lembrar uma coisa de que essa fé, e ele vai chamar de escudo, eu quero que você se lembre, ou procure aí na internet quando você for ver, que não é um escudo normal, né? Não é o escudo, por exemplo, quando você vê no filme Os 300, né? Que eles vão lá redondinho, assim, que eles estão segurando, que aí eles põem um do lado do outro para fazer uma couraça.
Ele é retangular e meio
côncavo,
né?
Ele é retangular, claro, porque você vai ficar dentro desse escudo, né? Ele é, assim, meia lua, né?
Isso.
Porque você vai se encaixar ali dentro e ele é alto, ele é
bem comprido, é quase o tamanho da pessoa.
Exatamente.
Né?
Proteger, né?
Então ele protege você completamente ali. Ele é uma arma de defesa. Arma de defesa, mas ela também é uma arma de ataque. Por quê? Ela possibilita que você faça a volta dele e já abra a posição para fazer o ataque. Uhum. Entendeu? Então ele vai girando assim, ó. E ele vai se protegendo. Ele vira para a lateral, abre espaço, ataca, fecha de novo, né? Falando do soldado romano, é nesse lugar aí que ele está colocado.
O ouvinte que tiver essa dúvida, pesquise aí, ouvinte, armadura soldado romano, né?
Isso.
Você vai ver ali um escudo vermelho, geralmente é um vermelho, com aquela, umas asas em X ali, né?
É que os pretorianos, né? Os guardas pretorianos, o escudo era mais... Era preto.
Exatamente.
Né? Mas a grande questão toda aqui, então ele está dizendo que isso serve como... para você aplacar os ataques do diabo. Ele está falando, o diabo vai ficar lançando setas. Então, ele vai lançar pensamentos, ele vai lançar desejos que vão dar uma estigada, porque ele está aí para tentar, né? Então, ele está tentando matar, roubar e destruir. Então, ele fica mandando setas. Uhum. Essas setas, muitas vezes, pegam na gente, se a gente tiver complicado, a fé vai fazer com que esses dardos, estamos falando tudo de maneira simbólica,
sim,
ok? A gente está dando só um exemplo para que você possa visualizar.
Conotação, né?
De que a fé, ela vai fazer com que esses dardos, eles não produzam o mal que eles vieram produzir.
Os efeitos, né?
Os efeitos todos desses dardos ou dessa avançada do maligno, né? Então a gente está numa discussão lá na escola, no trabalho, alguma coisa, o diabo lança uma seta. Então ele fala assim, Jesus não é verdadeiro. Ele lançou uma seta. Muitos de nós já fica bravo. Uhum. O cara tá falando que não é. Eu não preciso nem reagir. Porque o diabo está lançando uma seta para você cair numa armadilha. Ele está instigando você, né? Ele está jogando uma ideia que te deixa bravo. E aí você o que faz? Reage. Quando você reage, você caiu nessa armadilha que ele armou para você, jogando uma seta.
Tomando Jesus como exemplo, no seu julgamento, ele ficou em silêncio enquanto, enquanto ele era ali acusado e muitas vezes até questionado. Para testado, eu também usar... Né? Exatamente. Usando o meu escudo da fé, muitas vezes o silêncio em meio à provocação, eu tenho que... Esse silêncio é uma arma eficaz.
Algumas vezes o silêncio é eficaz. Outras vezes, vamos lembrar, eles chegam lá para Jesus, pegam a mulher, levam ela e falam, essa mulher foi pega em adultério. A lei diz que a gente precisa apedrejar ela. E o Senhor diz o quê?
Primeiro se é Jesus... silêncio, né, que ele faz.
Então, mas se Jesus diz assim, cumpre a lei, apedreja ela aí. Ele estava errado? Não.
Ele teve discernimento.
Se ele diz... A lei está certa, faz? Ele estaria errado? Não. Mas ele também estaria errado se ele dissesse assim, irmãos, a gente precisa ter piedade e misericórdia dela. Ele também estaria errado?
Não.
Não também, né? E a lei também protegeria ele de alguma forma. Porém, eles iam acusar, olha, o cara está contra a lei. Ou então ia falar, tá vendo esse negócio de piedade? Nada a ver, o cara mandou apedrejar ela. Exato. Eles iam acusá-lo de qualquer jeito. Olha o diabo lançando uma seta. Na fala dos fariseus e dos escribas, né, dos mestres da lei que levam essa mulher, existe uma seta do maligno. Ele jogou uma seta. E aí, Jesus? E o senhor diz o quê? O diz o quê é, você vai a favor ou contra a lei? Ok?
Uhum.
Ele vai a favor da lei.
Sim.
Não deixou de
ir. Inegável.
Uhum. Ele vira e diz o que mesmo? Quem?
Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra.
Então ele disse, a lei é verdadeira.
Verdadeira.
Realmente, vocês deveriam apedrejá-la. Uhum. Porém, vamos começar pelos que nunca pecaram.
Uhum.
Os que nunca pecaram podem atirar a primeira pedra. Só existe uma pessoa lá naquela conversa toda que não tinha pecado.
Jesus de Nazaré.
Então era Jesus que deveria atacar a pedra na cabeça dela.
Sim.
Na fala de Jesus, o próprio Jesus tem autoridade para atacar a pedra nela, não tem?
Sim.
Beleza. Aí os caras vão embora. E ele diz assim, cadê os seus acusadores? Opa, quem é o acusador?
O diabo.
O diabo é o acusador.
Uhum.
É. Então ele está dizendo o seguinte, o diabo veio lançar uma seta, o diabo veio fazer uma acusação, o diabo veio me pôr à prova.
Sim.
Ele lançou uma seta, mas como Jesus é um homem de fé, ele não cai nisso. Ele fica protegido desse tipo de elemento deles, percebe?
Uhum.
Ele poderia fazer? Poderia, mas ele é um homem de fé e ele não cai nesse tipo de coisa, a gente fica protegido. Olha o que diz Hebreus sobre a fé, tá? Só pra gente não perder. Hebreus diz assim,
Hebreus
capítulo
4.
11, versículo 1, ele diz assim, Hebreus. A fé é a garantia do que se espera e a prova do que se não vê. Na sua versão, João Ferreira de Almeida diz, a fé... É a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam.
Exato.
Legal?
Uhum.
Para uma versão mais antiga.
Eu estou usando a 21.
Beleza, eu também estou. Por isso saiu aí. A fé é a garantia das coisas que se espera e a prova do que não se vê.
Seria quase aquela relação que a gente tem. Eu comprei alguma coisa com a... Vou alugar o apartamento da Michele e aí eu dou aquela caução, não é isso? É uma garantia, né, Michele? A gente recebe ali, você receberá essa caução. É quase essa relação ali, a fé é isso, ela é uma garantia, uma certeza que você vai também ter algo. Porque está falando de se esperar aqui alguma coisa.
Vê uma coisa assim, vamos pensar um negócio. Você compra nessa loja virtual Shein, né? Lá da China, né?
Sim.
Aí você compra nela, né? Você vai lá, paga com seu cartão de crédito e tal. O que que você tem que exercer depois que você pagou no cartão de crédito? Fé. Porque você não sabe se vai chegar de verdade. Você não sabe nem quando vai chegar, né? Mas você exerce fé e fala assim, vai chegar o meu negócio.
Uhum.
Tem vezes que você até esquece que você fez o pedido. Demora 3 meses para chegar. Aí, de repente, toca lá a sua campainha, chega o negócio e fala, uau, sabia que ia chegar. E chega, né? Agora, a gente está falando de uma coisa muito mais robusta do que esse simples exemplo que eu dei. A gente está falando da certeza das coisas que se esperam. O que que a gente espera em Cristo Jesus?
A salvação,
salvação.
A vida eterna.
Vida eterna.
Uhum.
É isso que a gente espera, mas a gente já vê
não
ela.
Não é o meu carro do ano.
A gente
já
até vê pela fé, a gente já se vê na eternidade com o Pai, mas ainda a gente está esperando.
Sim.
Então ela é a certeza, é coisa material, é chão que se pisa a fé. Ela não é uma coisa etérea, uma coisa platônica, ela não é uma coisa assim que eu preciso de imaginação. Fé é certeza, né? Toca aqui nesse mouse. Tocou?
Aqui
você tocou
câmera.
Nele?
Toquei, aqui eu vim, já tô tocando.
Você tocou
mouse.
Nele?
Sim, tô aqui
isso
na
é
minha
fé.
Mão.
Uhum. Isso é fé.
Uhum.
Ele existe.
Sim.
Você tocou no mouse.
Sim.
Agora. Então esse mouse tá aí.
Tá aqui.
A certeza da sua salvação, ela tá nesse lugar, ela é exercida pela fé.
Sim.
Por isso, quando a gente tem fé de verdade, se ela é a certeza das coisas ou a garantia das coisas que se espera, mesmo que a gente seja atacado, a gente continua com os olhos fixos naquilo que nós esperamos.
O difícil, pastor João Paulo, Michele, eu confesso, é a prática disso, né? Porque no dia a dia, a nossa natureza, talvez a minha natureza seja mais do que a do João Paulo, quem sabe do João Paulo seja menos do que a da Michele, a Michele menos do que o Samuel, enfim. Cada um tem uma vivência, uma experiência, e a sua natureza, que é realmente complicadora nesse componente aí de usar esse escudo da fé e nessa certeza. Parece que a gente esquece, toma aquele fosfosol.
Então, porque não é o escudo, é isso que a gente está tentando dizer.
É.
Ele serve como escudo, mas Sim. não é uma coisa que você pega, agora eu vou pegar o escudo da minha fé para me proteger.
Pois é.
Não, ele está dizendo que se você viver a vida de fé, você vai estar protegido.
Na prática,
é só isso.
Diz aqui para aquele que ligou o podcast agora, o que é viver uma vida de fé no dia a dia?
É crer no Cristo. É crer que ele morreu e ressuscitou por você.
No seu trabalho,
é crer
no trânsito.
Isso vai nortear toda a sua vida, tá? Porque é aquele negócio lá que a gente fala, se eu vivo com o Cristo de verdade, isso norteia toda a minha vida, todas as minhas reações, toda a maneira como eu me porto com os outros, a maneira como eu vivo piedosamente, misericordiosamente, é porque eu vivo com o Cristo, entendeu? Se a gente vive diferente do que o Cristo viveu, é porque a gente não vive com o Cristo, porque a gente não deposita a nossa fé no Cristo. Nós precisamos viver como o Cristo viveu.
Sim.
Porque nós temos fé nele, a gente deposita. E a gente deposita a nossa fé olhando para uma esperança que este Cristo deu para nós. Nós olhamos lá para frente e falamos, uau, eu vou viver a eternidade com o Pai. Então, se eu vou viver a eternidade com o Pai, essa é a minha esperança, eu já posso vivê-la aqui,
Sim.
agora. Porque eu não sou cidadão deste mundo, eu sou cidadão do reino de Deus. Mas quando a gente voltar da virada, a gente vai falar um pouquinho mais sobre fé e como fazer com que essa fé realmente fique bem pertinho da gente, tá bom?
Muito bem. Michele Gomes, daqui a pouquinho você também lê os recadinhos dos ouvintes aí, beleza?
Combinado, então.
974-181-456, Nos Caminhos da Fé. Participe e manda aí a sua mensagem também. Você está usando muito bem o escudo da fé? Está aprendendo aqui com o programa de hoje, com o episódio? Manda mensagem no WhatsApp 974-181-456. RTM Brasil, para todo mundo ouvir.
Nos Caminhos da Fé, com o pastor e professor João Paulo Gouveia.
E você participando conosco também, tem gente nos acompanhando lá no sítio. Alô, alô!
Uma palestra dessa, a gente fica mais perto de Deus e obedece mais. Maravilha!
E coisa boa, hein? É o seu Antônio do sítio do vovô, né, Michele?
Isso mesmo, seu Antônio que é de Boa Vista, participando com a gente hoje. O Sidney Pereira Lima, de Porto Velho, também na audiência. É Porto Velho, não, Porto Franco, no Maranhão. Perdão, um abraço, viu, Sidney? Obrigada pela sua audiência, pela participação. Reinaldo, lá do Maranhão também, sempre participa, sempre manda devocionais aqui pra gente, compartilhando aí com a turma, né, Reinaldo? O nosso querido amigo Edinardo, de Maracanaú, no Ceará.
Pastor Edinardo.
Aqui ele faz um um comentário, né? Falando sobre essa questão dos olhos maus. No início do programa, a gente estava falando da maneira como você olha, né? Diz muito, né? Sobre o que você pensa. A gente falando da espiritualidade, ele colocou o seguinte: boa tarde, Ricardo. Boa tarde, pastor João Paulo e Michele. Eu sempre ouvi e concordo com dizer: quem disso usa, disso cuida. Ou seja, se eu sou mal, penso que outra pessoa também pode ser mal. Se eu tenho olhos maus, outros podem ter também. Então, quem disse isso, se cuida, hein?
Legal que tem. E tem tudo a ver, né, pastor João Paulo? Como você ensinou, e também aquilo, né, que Jesus também falou, né? Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será também escuro, tenebroso, né?
Exatamente. É difícil essas colocações aí, né, que a gente tem muitas vezes, porque a gente parte de um princípio do nosso próprio pecado. A gente parte de um coração mau para fazer o julgamento de tudo que está acontecendo. E a gente deveria, se nós somos realmente cidadãos do reino de Deus, a nossa percepção devia vir cheia de misericórdia e piedade. Mas geralmente ela vem repleta de maldade, né? Essa nossa maldade que destrói todos os processos de vida, os relacionamentos e tudo mais.
Né? Mesmo eu já sendo uma nova criatura, tendo sido batizado, né? Sendo membro de uma igreja, eu ainda estou sujeito, né, pastor João Paulo, a agir desse jeito.
Então, eu não sei se a gente vai ainda conseguir se livrar, né, desse tipo de pensamento, porque é duro, né, essa nossa relação, porque a gente vai levar a eternidade toda, eu acho, para de alguma maneira ficar bem parecido com o Cristo, né? Isso não quer dizer que eu estou fazendo uma leitura pessimista da vida cristã, né, de que então a gente nunca vai conseguir fazer. Não. Cada dia a gente vai melhorar um pouquinho mais para chegar perto do Cristo. É óbvio que é o seguinte: existe um parafraseando aí o texto bíblico, existe um abismo intransponível entre eu e a minha essência e a essência de Jesus. Ele é Deus, eu não sou, né? Deus é Deus, né? Ele tem a essência dele, é divina, e a minha não. Eu sou criatura do divino. Então, não tem como eu virar Criador, não tem como eu virar Deus, você entendeu? Mas eu posso parecer com o Cristo ressurreto, 100% humano, percebe? Eu posso, né? Eu posso viver sem o pecado, eu posso viver sem pecar, eu posso viver de maneira santa, eu posso viver um relacionamento, né? Um relacionamento pleno com Deus e com os outros. Eu posso viver isso, porque o Cristo viveu. E ele disse: você vai fazer mais do que eu fiz, entendeu? Você vai fazer muito mais, você pode viver mais, porque eu consegui fazer. Se ele conseguiu fazer, ele disse que a gente também pode fazer.
Esse escudo da fé permite que eu faça mais do que ele. Poxa, ele ressuscitou um morto, ele andou pelas águas, pastor João Paulo. E se eu for lá na Praia Grande, lá e um pouquinho, lá já saio correndo, pastor João Paulo.
Vamos de novo, que você está de novo fazendo uma pergunta que parece mística, né? Então eu vou poder ressuscitar mortos?
Que é a nossa tendência, entendeu?
Então eu vou poder ressuscitar mortos? O texto não está falando disso. Eu vou poder ficar milionário? O texto não está falando disso. O texto está falando desse processo nosso para chegar realmente ao dia do julgamento e nós sejamos convidados pelo Senhor, participa comigo na minha alegria, tá? Da gente chegar no dia final e Deus falar: vem participar comigo, para a gente entrar, né, na vida eterna. É disso que o texto está falando. A gente vai poder prosseguir nessa vida, mesmo que as lutas da vida se coloquem diante de nós, e a gente vai permanecer com os olhos fixos em Jesus, porque se morremos com ele na cruz, ressuscitaremos com ele em glória. Essa é a nossa percepção de fé.
Pastor, eu sei que eu sou até meio chatinho nisso, mas você sabe por que eu insisto nisso?
Eu nunca queria isso.
Rapaz, mas Michele, eu não sei se você viveu isso, talvez eu tenha vivido um pouquinho mais, mas é a tendência. Muitas e muitas vezes a gente usa essa questão da fé para justamente fazer isso que o pastor João Paulo está falando, para não fazer, para não olhar, porque a gente tem essa questão de falar assim, não, olha, vai exercer a fé, você vai agora ser curado. Eu sei que você pode ser curado, eu sei que você pode ter a sua casa própria, logo, logo, a casa abençoada, a sua mansão.
E eu não estou dizendo que não vai ter, que não, exatamente. Pode, exerce fé para isso.
E a gente é tão pressionado, pastor João Paulo, a mídia força, existe uma mídia, me perdoe mística, a expressão, e até evangélica, que faz isso, e as pessoas, e quantas vezes a gente até, sabendo que não é assim, vai procurar compartilhar com alguém, é muito difícil, porque está sendo bombardeado literalmente ali, né?
Então, mas a gente fica perseverando nesse tipo de coisa que também não vai levar a lugar nenhum. É. Não adianta eu ter um monte de coisas aqui se eu não plantei coisas na eternidade. Tá? Agora, a grande relação aí com a fé, e a gente vai aí, eu não me lembro, eu acho que a gente já deve ter falado sobre isso, sobre problema sinótico.
Falou.
Né? E a gente falou sobre a fé, exatamente. Que está aí colocada em Mateus no capítulo 17, Marcos capítulo 9, Lucas também capítulo 9, que é aquela questão do menino que fica endemoniado, Jesus está descendo da montanha, e aí ele chega lá e as pessoas vão conversar com ele, olha, trouxemos aí o menino, trouxe o meu menino, né, o pai. Ele vai falar, puxa vida, cadê o menino? Traz ele aqui, né? Aí ele pergunta, desde quando isso aqui acontece com o menino? E o pai fala assim, olha, desde pequeno, joga ele aqui, joga lá. Se o senhor pode, e ele fala assim, se pode, porque a fala de Jesus anterior é, ó geração incrédula e perversa, sim, incrédula, ó geração que não tem fé. Né? É isso que ele está querendo dizer. Povo mau, que não tem fé. Esse, perceba que incrédula e perversa é alguém que não tem fé, que não está protegido pela fé,
sim,
e que aí foi contaminado pelo mundo perverso.
Sim.
Vê a sequência, é o incrédulo e perverso. Se você tivesse fé, ele teria dito, ó geração fiel, ó geração de fé e bondosa. Por quê? Porque a fé é o escudo que a gente tem para não se corromper com o mal.
Sim.
A gente tem fé no Cristo, a gente tem fé em Deus, a gente deposita a nossa fé sabendo que nós somos seres celestiais, de que nós alcançaremos a eternidade com o Pai e nós seremos protegidos da maldade. E aí ele já começa, ó, geração incrédula que não está protegida pela fé.
Sim.
Perversa.
Sim.
Como eu não estou protegido, o mal tomou conta. Né? Aí ele vai dizer assim, se eu posso, ele fala para o pai, tudo é possível ao que crê. E aí aquele pai diz, então, ajuda-me na minha fé. A discussão toda desses
Pedro
três
também
textos,
pediu isso, né?
Exato. As três passagens que a gente acabou de falar nos evangelhos, eles estão falando sobre incredulidade. E aí Jesus, lá no final, quando eles vão discutir com Jesus, ô Jesus, por que a gente não pode expulsar o demônio? Ele falou, porque vocês não têm fé. Lembra que a gente tem que juntar tudo. Vocês não puderam expulsar o demônio porque vocês não têm fé. Ele não diz, vocês não puderam andar, expulsar aquele demônio porque vocês não têm poder. Eles disseram, porque vocês não têm fé. Tá? Aí ele vai trabalhar isso, vai dizer assim, como é que eu posso então ter fé? Como é que eu posso colocar para fora de mim a incredulidade?
Pedir ajuda.
Oração e jejum. A única maneira da gente realmente se fortalecer na fé e a gente ter realmente uma fé que é inabalável e que vai proteger a gente de verdade.
Criar musculatura, desses, né?
Exatamente, que vai proteger a gente dos dardos inflamados do maligno e não vai permitir que a gente se corrompa com o mundo, é orando e jejuando. Porque quando a gente ora e jejua, a gente chega perto de Deus. E aí a incredulidade é posta para fora, completamente para fora. E aí a gente vai poder usar a fé contra os dardos inflamados do maligno.
Eu me lembrei daquela passagem em que os discípulos eles vão a Jesus e falam assim, Senhor, mestre, tem os camaradas ali também expulsando demônio, mas não acompanham o Senhor. E nós vimos isso e a gente deu até umas broncas nele lá.
Lá ele estava falando, ah, eles estão lá falando do Senhor. O que, que eles estão fazendo lá? Ah, eles estão falando do Senhor.
Mas aqueles homens conseguiam expulsar demônios também?
Porque o poder está no nome de quem? Quem é a autoridade?
E eles estavam expulsando no nome de Jesus, então.
Tudo bem, mas eles estavam ensinando, estavam falando, sim, de Jesus.
Uhum.
Aí eles estavam falando, mas quer que a gente vá lá e repreenda eles, para eles pararem de falar do Senhor?
Sim.
Aí ele fala assim, não, porque quem...
Não é contra nós é por nós. É.
Fechou, ponto final, sim. Você entendeu? Ah, mas eles podiam estar aqui junto com a gente. Não, é legal que eles estejam
mas
lá.
Mas eles não tinham fé em Jesus porque não estavam seguindo Jesus.
Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Lógico, a gente vai poder entrar nisso mais para frente. Sim. Mas parece que eles creem em Jesus porque eles estavam falando de Jesus. Eles estavam pregando Jesus.
Embora não o seguissem de perto.
Embora não o seguissem lá, quer dizer... Uhum. Jesus...
Até porque tem uma passagem, eu acho que cabe nessa comparação que vocês estão fazendo, que foi a pregação de domingo lá na minha igreja, e fala justamente sobre o centurião. Não era judeu. Só que ele busca ajuda de Jesus para curar o seu servo, porque provavelmente ele foi impactado pelos testemunhos.
Claro.
Então, os milagres que Jesus fez chegou até ele creu. E no momento de desespero, porque ele gostava muito daquele servo, ele vai pedir ajuda a Cristo, crendo que Jesus poderia salvá-lo.
E uma fé que não se ouve em Israel, diz Jesus.
E ele responde isso. Nunca vi tamanha fé em Israel. Toda Israel. E ele está falando, detalhe, de um centurião, um
não
homem romano.
Tem a passagem lá da mulher que vai e fala que os cachorrinhos comem...
Ah, sim, das migalhas, a mulher cananeia.
E ele fala também da fé dessa mulher.
E ele prova ela, né?
Exato.
Então esse escudo está sendo provado na resistência dele no material. Assim,
ué, mas peraí, não foi isso lá? Voltamos lá para Efésios no capítulo 6. Então ele diz assim, usando principalmente o escudo da fé, com o qual poderei, quer dizer, eu vou ter poder para apagar os dardos inflamados do maligno, certo?
Certo. Sim.
É nesse lugar aí que ele está. Lembra... perdi o que eu ia falar. Mas beleza, segue aí. Mas o que ele está dizendo é que ela é posta à prova o tempo todo e que a gente vai exercer fé. Mesmo que eu seja colocado à prova aqui, a fé vai permanecer dentro do meu coração e eu vou apagar toda essa prova.
Eu estou numa dúvida, pastor João Paulo. Me coloco aqui com aquele novinho que ainda está chegando na fé. Nós estamos falando bastante aqui de fé, né? Da fé, dessa certeza, da garantia, da salvação, na certeza da vida eterna. Mas quando estou me referindo, pastor João Paulo, estou com alguém que precisa de uma oração para que Deus o cure, abençoe, ou quem sabe abra uma porta de emprego aqui, porque é uma situação urgente.
Muito bem.
Essa fé está relacionada a esse escudo ou é uma fé diferente, é uma outra ferramenta usada só para especificamente...
Então, as pessoas misturam esse tipo de coisa,
sim,
tá?
Entendi, né?
O que ele está dizendo aqui são os dardos inflamados. Por que que o diabo lança dardos contra você?
Para mim,
por que que ele lança tentações? Porque ele quer afastar do Cristo.
Sim.
Ponto. É só isso que ele está falando.
Uhum.
Tá? A gente não pode, de nenhuma maneira, confundir essa coisa.
Né?
O texto aqui não está falando desta fé de eu vou orar, eu vou fazer as coisas para elas acontecerem. Por exemplo, vou orar para que o seu casamento ande bem, eu vou orar para que não se perca o emprego, eu vou orar para que o filho se livre das drogas,
cura,
eu vou orar pela cura de alguém. Uhum. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Este texto específico, ele está falando do escudo da fé, desse que a gente está falando da jornada cotidiana. Essa jornada cotidiana que possibilita dificuldades, e essas dificuldades proporcionadas pelo diabo, muitas vezes é para tirar você do caminho.
Sim.
Tá? É disso que ele está falando aqui. A gente pode ir para um outro programa e falar dessa fé que faz milagres, né? Dessa fé expansiva, desse jeito de ressuscitar mortos, de curar, de conseguir as coisas. A gente até pode fazer um programa sobre isso.
É uma promessa do Senhor também.
Beleza.
Né?
Mas este texto em específico, ele não está dizendo
isso. Ele está seguindo aquela trajetória lá do comecinho.
Exato. Mas vamos dizer que, por exemplo, eu contraio um câncer.
Sim.
Né? E eu conheço gente, e conheci gente que contraiu essa doença e que morreu e abandonou a fé durante a jornada. E falou assim, por que que Deus está fazendo isso?
Sim.
Deus é mau. E abandonou a fé. Então pode ser que esse dardo inflamado do maligno, essa... E o dardo não é a doença. O dardo é a dúvida que foi colocada na cabeça dele por causa da doença.
E o afastou de
Desde
Cristo.
Desde o início de Gênesis, a tal da dúvida.
É isso aí.
É,
como
comecinho,
o dardo, então, inflamado. O cara pegou uma doença, o diabo vai lá, joga um dardo. Deus é mau. O cara pega esse dardo e fala, pô, Deus é mau, e ponto final. Mas se eu me apegar em Deus, com jejum e oração, essa incredulidade minha sai.
Por que lembra, jejum?
Lembra o tal... O jejum aproxima a gente de Deus. Por quê? A gente faz um sacrifício e a gente separa um tempo. O jejum é uma separação de tempo para uma intimidade maior.
Mas se eu não tiver condições físicas, eu tenho de orar, mas eu não posso jejuar. Aí
não pode jejuar como?
É, dependendo...
Tirar uma comida?
Ah, então, aí você está colocando esse ponto importante,
não,
exatamente.
Você falou, eu não posso jejuar porque eu não posso tirar uma comida.
Não, porque a ideia, pastor João Paulo, é justamente que o jejum, a ideia principal que chega de imediato é aquela de você se abster exatamente de tudo, né? Exatamente, mas não é só
mas
assim.
Não é. Então. Daniel tirou tudo?
Então, isso é importante.
Daniel
que você
não
faz.
Tirou tudo.
Mas muita gente, e muitos que caminham na fé no começo, talvez hoje não, né?
Com acha a massividade. É
exatamente.
Não é. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Uhum. Porque tem gente que realmente não vai poder parar de comer. Então você pega um diabético, você fala, para de comer,
exato.
O cara morre.
É,
você entendeu?
Sim.
Você pega, sei lá, outro, não vai poder.
Sim.
Não, eu vou fazer um jejum de remédio, eu sou hipertenso. Vou morrer, pô. Não
exato.
Posso. Acabou. Você entendeu? Agora. Ah, eu vou tirar alguma coisa que me sacrifique, que realmente eu possa fazer,
sim.
que não vai destruir a minha vida. Nós estamos falando meramente um sacrifício de uma coisa que eu gosto bastante, que eu vou tirar isso. Por quê? Porque ele serve como um lembrete. Ele pode servir como um processo de santificação no sentido de Daniel. Daniel falando, não vou comer as coisas da Babilônia.
Seria semelhante então, a um voto?
Ela pode até
o jejum
se
ele caminha com isso um pouco.
Pode até se confundir um pouco nesse lugar, mas lembre-se, a gente só está procurando mais tempo, um sacrifício, dando prioridade maior para Deus.
Me abster.
Eu vou lá, eu trabalho das 8 às 6, né? Aí agora eu vou fazer jejum, né? E você não separa um tempo, está passando fome só. Ah, eu vou tirar o meu almoço. Beleza, mas se você não tirar aquele almoço e não colocar lá oração, não serviu para nada, está passando fome. Se você não tirou o tempo para ler a palavra de Deus, meditar e conversar com o Senhor, só está passando fome. Porque o negócio é separar um tempo, priorizar um relacionamento, criar mais intimidade com Deus. Quando nós criamos intimidade com Deus por meio da oração e do jejum, a incredulidade perde espaço. Por quê? Porque eu tô perto de Deus.
Nos aproximou de Deus.
Ouço mais a voz de Deus, sinto mais a presença dele, medito para ouvir mais a sua orientação nessa caminhada. Então a fé fica fortalecida. Se a fé está fortalecida, eu não vou dar ouvido e não vou cair nas armadilhas que
seria,
o diabo prepara para mim.
Eu sei que
mim.
Tem muitos ouvintes aí, talvez seja até uma pergunta de um ouvinte. Campanhas. Eu faço uma campanha.
Não, vou nem entrar,
assim, mas digamos assim, eu não vou falar campanha a palavra, vai lá. Eu quero aqui um propósito.
Já falou.
Mas para eu usar aqui, para afastar esses dardos inflamados, eu vou aqui fazer uma dedicação de 7 dias, todos os dias vou fazer esse jejum.
Tudo bem, tranquilo.
Isso
faz
também
lá,
é um caminho
jejum.
Bom.
É um jejum, você entendeu? O que a Bíblia fala é para a gente ter recorrência nisso. O que a gente parou de fazer. A gente faz ele só de maneira mística, de maneira a ganhar algum tipo de benefício. O único benefício que realmente está vigente num jejum e na oração é o relacionamento íntimo com o Pai. Esse é o que importa. É que nem eu ler o livro lá, O Segredo, e falar que a fé é maravilhosa, eu acreditar, eu vou conquistar uma Ferrari, vou fazer um jogar. O Segredo fala isso, mas ele tira Deus da equação. A fé é poderosa para fazer isso? Lógico que a fé é poderosa para fazer. Você entendeu? Por quê? Porque ela foi criada para uma coisa que é muito maior do que todas essas coisas, que é salvar você. Ela depositada no elemento certo, que é o Cristo, ela vai salvar você. Isso é muito maior do que todas as coisas. Então ela não é capaz de fazer coisas menores? Ela é capaz. Entendeu?
Sim.
Só que quando você tira Deus da equação, você usa a fé para uma coisa que ela não foi criada. Usa ela de maneira errada. Agora, eu vou fazer aqui uma semana inteira de jejum, porque eu não estou entendendo a voz de Deus, porque alguém da minha família contraiu uma doença que é mortal.
Daniel,
eu
por exemplo, entendo. Se propôs a orar.
Vou caminhar com Deus mais especificamente, mais forte, para que ele também possa dizer o que está acontecendo e fortalecer o meu coração nesse momento difícil. Entendeu? O problema é que a gente faz o jejum e oração para reverter uma coisa que a gente precisa entender qual é a vontade de Deus. Porque muitas vezes a gente fica orando para uma coisa que Deus já falou, vai morrer. Eu me lembro do meu pai virar para mim e dizer assim, o médico diz para ele assim, você tem 5% de chance de viver na cirurgia. 95% de chance que você vai morrer. E aí eu conversei com meu pai, tudo e tal, eu falei, pai, reverte isso, eu conversando com Deus. E eu jejuei bastante essa época, eu orei muito nesse, especificamente Sim. sobre isso. E Deus falou assim, não, eu vou levar o papai. Ele falou pra mim.
Acredito.
E quando eu entendi que a vontade de Deus estava posta e de que ele ia levar o meu pai, eu sentei com a minha família e pude orientar e tentar, de alguma maneira, trazer todo mundo para um equilíbrio emocional para a partida do meu pai. Isso aconteceu 8 meses depois.
Uhum.
Mas já estava todo mundo já consciente da vontade de Deus.
Entendi.
Entendeu? Uhum. Então, quando eu fui lá orar, cura ele. Ele pode curar? Claro que pode. Mas ele tinha uma vontade. Você entendeu?
Sim.
E ele dizendo assim, papai está cansado. Eu vou levar ele para descansar. Você entendeu?
Entendi.
E vocês vão viver sem ele. E vocês vão viver bem, porque vocês confiam em mim e eu vou cuidar de vocês. Muito bem. Sentei com toda a família, Deus vai levar o papai, ponto. Você entendeu? E a gente pôde caminhar, foi dolorido, foi doloroso, a coisa é ruim, perder uma pessoa que você ama, mas quando eu entendi a vontade de Deus e eu exerci fé na obediência à vontade de Deus, não às minhas próprias vontades, e eu não estou dizendo aqui que ele não podia ter curado meu pai, ele poderia ter passado, mas ele entendeu que era melhor levar o papai. Quando eu caminho em jejum e oração, eu tenho mais relação com Deus e eu consigo entender melhor ou aceitar melhor a vontade dele, que muitas vezes é dolorosa para a gente. O jejum e oração aproxima você de Deus, expurga toda a incredulidade do nosso coração e assim a gente vai ficar protegido contra essas armadilhas, porque o diabo podia jogar no meu coração. Deus é mau, tá vendo? Vai levar seu pai, você ama tanto seu pai. Olha, ele tá fazendo essa maldade com você, olha. E eu podia ter aceitado esse tipo de coisa.
Sim.
Mas como eu tava com fé no coração, eu fiquei protegido da maldade do diabo, dessa cilada dele me afastar de Deus, e eu pude ajudar a minha família a avançar um pouquinho mais. Essa é essa relação que o Paulo, nosso
Paulo autor, de cada dia. Você ia
nosso
falar isso.
Paulo de cada dia, nosso autor aqui de Efésios está falando para a gente. Essa fé vai proteger você das ciladas do maligno, porque a cilada dele, porque as setas que ele joga é para fazer com que você fique inflamado contra Deus e que você se desvie do caminho da salvação. É só isso que Paulo está falando aqui. Então, quando você for para a sua batalha do dia a dia, você revista-se com o seu escudo, que é a fé. Por isso, é importante que a gente faça jejum uma vez por mês, uma vez por semana, algumas vezes, que a gente separe um tempo para andar com Deus, para meditar, para orar, porque a gente não faz. Eu fiz um desafio aqui um tempo atrás, lembra? 30 minutos.
Lembro.
Né? 5 minutos de leitura. Né? 5 minutos de oração, 20 minutos
de
quieto.
Meditação.
Sim. 20 minutos só quieto, ouvindo o que Deus tem para falar para você. E eu tenho certeza que Ele vai falar ao coração de todos vocês ouvintes, nos nossos corações, e vai fazer com que a gente nunca caia nas ciladas e nas setas inflamadas do diabo que quer desviar a gente.
Muito bem, Michele. Olha só, tem participações chegando aí.
Então, vamos dar um abraço aqui para o Vasílio de Votorantim, São Paulo. Júlio Márcio, de Goiás, participando também. Ele até sugeriu um tema para o próximo estudo. Boa fé expansiva. Ele gostou desse termo, fé expansiva. Tá aí o próximo estudo. Sugestão aqui do Júlio Márcio. Acedir, de Presidente Prudente, aqui de São Paulo, também participando. mandou alguns versículos aqui de Efésios. Desejo do nosso Deus é que alcancemos as regiões celestiais para vivermos eternamente com Ele e a Ele com Jesus Cristo.
Amém.
Você falando sobre oração, eu acho que esse é o ponto mais difícil, seja feita a tua vontade, que Cristo nos ensina isso, né? Na oração a gente entender qual a vontade do Pai e aí Deus vai trabalhando no nosso coração para aceitar e preparar o nosso coração para aceitar a vontade dele, né? O Demétrio de São Paulo pergunta o seguinte: Ricardo, estava vendo ao vivo, se não distinguir quem está com você, a Juliana? É a Juliana?
Aonde?
Que está aqui?
Aqui? É a Michele Gomes.
Michele Gomes.
Michele Gomes.
A dona da mansão.
Demétrio, meu vizinho. Demétrio de Santo André. Um abraço, Demétrio.
Homem
sou
de fé,
eu.
Hein? Homem de fé.
Quem mais está por aqui? Nelimar também. Nelimar e Neemias, de Currais Novos, Rio Grande do Norte. É um trava-língua. Nelimar e Neemias. O programa é uma bênção. Obrigada, Nelimar. E a Catherine, que a gente saudou no começo, né? Mandou um abraço para ela. E a Sandra de Piracicaba também.
Sandra,
graça e paz,
um abraço
presente.
Pra
ela está presente aqui em mais um estudo. Que bom ter você, Sandra. Um abração.
Muito bem. A Sandra do Rio de Piracicaba. Muito bem. Pastor João Paulo, mais uma vez uma aula. E semana que vem a gente continua com Efésios também?
A gente
com
continua.
Essa caminhada
ainda tem mais
na armadura.
Uns três programas aí para a gente falar.
Rapaz, eu confesso que eu nunca estudei esse trecho de Efésios de tal forma, com tão intensidade.
Muito
maravilha.
Bem, vamos fazer um livro, A Vida Cotidiana da Fé.
Sensacional, tá aprovado aí pela RTM Editora. Que isso. Valeu, Michele.
Eu que agradeço, e é muito bom aprender na prática, né? Isso é maravilhoso.
Verdade.
Estamos crescendo juntos aí.
Com certeza, uma grande aula. E com você, ouvinte, obrigado pelo carinho e pela audiência. E quinta-feira tem mais um episódio para você. Esse daqui é o de
qual
número...
Qual que é o próximo, gente? Vamos adiantar para a turma o próximo elemento.
Esse daqui é o 27, falando sobre o escudo
capacete
da fé, né?
Capacete da salvação.
O próximo, ó.
Próximo.
Muito bem, o 28 vai ser sobre o capacete da salvação, hein? Tá aí, um abraço, até mais. Tchau, tchau.
Nos Caminhos da Fé, com João Paulo Gouveia.